Bom dia, ministro.
Olá, um ótimo dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov em Brasília. E participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos. E se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu, meus colegas e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, estaremos com você aqui nessa próxima hora. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Vamos lá, pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar também na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov. agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, esse fim de semana, em Foz do Iguaçu, no Paraná, será realizada a 67ª Cúpula do Mercosul, com expectativa enorme para um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Será que depois de 26 anos esse acordo sai? 2025 foi marcado por grandes eventos no Brasil. Estou falando aí, claro, do BRICS, COP30, a gente também vai falar das negociações em torno do tarifaço norte-americano a produtos brasileiros. Muita coisa para a gente entender e falar aqui com o embaixador Mauro Vieira. Obrigada pela presença. Bom dia, ministro.
Bom dia, Karine. Um prazer estar aqui com você mais uma vez.
O prazer é todo nosso. E eu já quero começar, ministro, falando sobre essa reunião do Mercosul em Foz do Iguaçu. Há uma expectativa muito grande que esse acordo saia de livre comércio. Uma das palavras de ordem que a gente tem ouvido o presidente Lula falar bastante é multilateralismo, que é quando os países deixam de adotar as soluções sozinho, cada um faz o seu para resolver as coisas em conjunto, né? E aí, acho que isso vai muito na direção desse acordo de livre comércio, que já está há muitos anos para ser firmado, mas com essa questão toda do tarifaço, do multilateralismo, acaba ganhando bastante força. A gente tinha um entrave, que era a França. O presidente Emmanuel Macron, apesar da excelente relação que tem com o Brasil e com o presidente Lula, resiste a esse acordo de livre comércio, especialmente com a questão da carne, e agora parece que a França ganha um aliado de muito peso, que é a Itália. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse ontem que acha o acordo prematuro. Estamos com muita expectativa para hoje, né? Ainda não acabou. O presidente Lula ontem, na reunião ministerial, disse que se não sair agora, né, se não for assinado dessa vez, não sai mais. Então, eu queria saber se podemos ter esperança, qual é a importância desse acordo e se temos ainda esperança, ministro.
Bem, Karine, muito obrigado pela pergunta, porque é muito importante. Eu sei que as atenções estão todas voltadas nesse momento para a conclusão desse acordo. Primeiro, eu gostaria de explicar que, independente de qualquer coisa, terá lugar em Foz do Iguaçu, encerrando a presidência brasileira nesse semestre do Mercosul, a 67ª cúpula do Mercosul. E as instâncias do Mercosul começam a se reunir já a nível técnico desde o início da semana. Hoje é a reunião do GMC, que é o Grupo Mercado Comum, que é no nível dos negociadores. Amanhã é o CMC, que é o Conselho Mercado Comum, que são os ministros das Relações Exteriores. E então no sábado será a cúpula dos chefes de Estado. Eu estou partindo hoje, agora, logo depois, para Foz do Iguaçu, para estar presente amanhã e presidir essa reunião dos ministros do exterior. A cúpula tem uma série de temas de grande relevância. Nós vamos, no fim desta nossa presidência, vamos apresentar um relatório, como é de costume, todas as presidências fazem, E o nosso, o relatório que eu vou apresentar, dispõe muito e fala muito de todas as iniciativas de outros países em outras regiões para concluir acordos de associação comercial com o Mercosul. Há um número enorme. Nós concluímos esse ano um acordo com o EFTA. EFTA é, na sigla em inglês, Associação Europeia de Livre Comércio, que inclui a Suíça, a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein. E se nós concluirmos e assinarmos com a União Europeia, nós teremos a cobertura de praticamente toda a Europa nesses dois acordos. Agora, além desse acordo, já assinamos também recentemente com Singapura e há um número grande de países que já demonstraram interesse nessa negociação. O Canadá é um, o Reino Unido também, depois no Oriente, na ASEAN, Malásia, a Indonésia, Vietnã. Há um grupo enorme de países que querem celebrar acordos de livre comércio com o Mercosul e há outros que querem atualizar seus acordos. Por exemplo, a Índia assinou há 20... Foi no primeiro ano do primeiro mandato do presidente Lula, em 2003, portanto, há 22 anos foi assinado um acordo com a Índia. E é um acordo em que ambas as regiões, o país, a Índia e o Mercosul, estavam em outro estágio, inclusive, de desenvolvimento. É um acordo ainda limitado. Nós vamos negociar a expansão para um número maior de produtos. Quer dizer, há um grande interesse. Agora, você me pergunta da União Europeia. Evidente, a União Europeia é um bloco importantíssimo, como não só como sócio do Mercosul, mas também é uma região que moldou a América Latina e os países membros do Mercosul. Todos foram colonizados a partir do início do século XVI, por esses países, por Espanha, por Portugal, por outros. Quer dizer, nós temos uma matriz cultural, inclusive, muito próxima dos países da União Europeia. E é de grande interesse porque será, sem dúvida, o maior acordo comercial no mundo, porque vai envolver 720 milhões de habitantes nas duas regiões e um PIB total de em torno de 22 trilhões de dólares. Não é pouca coisa. A União Europeia é o segundo maior sócio comercial do Brasil, às vezes é o terceiro, varia de acordo com o ano, portanto é um sócio importantíssimo. A conclusão vai depender de uma decisão que será tomada hoje no Conselho Europeu de aprovar um regulamento que foi discutido durante a semana nos três níveis legislativos, que é o Conselho de Representantes, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu. Então, hoje o Conselho vai, vamos dizer, passar a limpo o acordo que foi feito já sobre o regulamento para aplicação de salvaguardas em caso de desequilíbrio comercial pela União Europeia. Nós, depois de assinado, faremos um do Mercosul também. Com isso, estão afastadas os maiores dificuldades para a assinatura do acordo. Aí vai depender do voto de cada país. A França, o presidente Macron, como você bem destacou, apesar de toda a relação muito especial com o Brasil, da França e dele pessoal com o presidente Lula, sempre expressou preocupações repercutindo as pressões do setor agrícola francês, dos agricultores, que sempre fazem marchas e protestos com caminhões e com tratores e tudo. E a Itália também tem sofrido essa pressão. A primeira-ministra disse há 2 dias atrás que achava prematuro. O presidente Lula ontem disse que a janela de oportunidade é agora, se não for agora, no próximo ano vai ser dificílimo e não só pelo Brasil, pela situação eleitoral, nós vamos ter campanha eleitoral e, enfim, as mudanças econômicas e comerciais com as diferentes geometrias e os diferentes acordos que estão sendo assinados, ele disse que a oportunidade é agora. Se não for agora, dificilmente será depois. Eu tenho a impressão de que todos vão levar em conta a grande importância que significa que tem esse acordo. Porque a União Europeia e os países são grandes exportadores e importadores também, mas sobretudo de produtos industrializados. todo mundo conhece as marcas como Renault, Citroën, sim, Fiat. Eles têm muito a ganhar. Há grandes investimentos italianos e também franceses na área de energia, de distribuição de água, de tratamento de água. São enormes as relações e os investimentos. Espero que uma coisa pequena, como pequena no sentido de que de volume, que não é tão grande, de exportações de origem agrícola possam prejudicar. Agora, devo dizer que o governo italiano, eu falei sobre esse assunto com o ministro exterior, ele é totalmente a favor. E a primeira-ministra, Giorgia Meloni, também sempre se manifestou a favor. Agora, recentemente houve protestos. Agora, como, da mesma forma que alguns produtores agrícolas fizeram protesto contra, outros, como os produtores de vinho, estão interessadíssimos, é o que eles mais querem, aproveitar esse mercado. Portanto, eu acho que hoje teremos, em algum momento, uma decisão do Conselho Europeu que vai permitir se confirmar para sábado, dia 20, essa assinatura. Nós, inclusive, mudamos a data da cúpula do Mercosul, porque nós tínhamos pensado inicialmente fazer 1º e 2 de dezembro, a pedido justamente da União Europeia, de todas as autoridades, da Ursula von der Leyen, presidente da Comissão, do António Costa, presidente do Conselho. Eles pediram que fosse no dia 20, porque pelo cronograma europeu seria o dia possível. Eles estão encerrando também o ano legislativo, então nós adaptamos e esperamos, está tudo pronto para recebê-los. Espero que venham e que se assine.
Já vou começar a chamar as rádios, embaixador, mas só para a gente entender esse bastidor, enquanto essas negociações acontecem, hoje vai ser um dia de protestos lá em Bruxelas, na Europa, onde acontece essa reunião da Comissão Europeia, há operadores do governo brasileiro tentando trabalhar esse convencimento ou não? Agora está com eles?
Não, nós temos mantido contato quase que diário. Eu tenho falado com ministros do exterior de vários países. Devo dizer que Espanha, Portugal, Alemanha são sólidos e ferrenhos defensores do acordo, porque todos sabem da importância da relação econômica e das exportações de ambos os lados do Atlântico. Eu tenho falado com todos, tenho tido contato também com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, que é o ex-primeiro-ministro de Portugal, com quem eu tenho inclusive uma relação pessoal há algum tempo, e eu falo muito, trocamos opiniões e, sobretudo, nós temos também a nossa missão junto à União Europeia, que fica em Bruxelas, que tem trabalhado ativissimamente. O nosso embaixador tem nos mantido informados e tem feito uma série de gestões para desbloquear essa posição. Vários países são totalmente a favor, inúmeros dos 27 da União Europeia, eu diria que 20 ou 22 não têm a menor dúvida. Há dois países que são grandes, importantes e que estão precisando refletir um pouco os pedidos e as posições dos seus setores agrícolas.
E esses países contam muito porque, para que haja o acordo, os países que não concordam não podem ultrapassar 35% da população da União Europeia. Então, se a Itália se une à França e com outros países que são contra, ultrapassa esses 35%.
Chega a
35%, exato. Então, é isso. E aí não tem acordo. Vamos embora, ministro. Vamos começar a viajar o país. Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional de Brasília. E com ela a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia. E Alto Solimões já está prontinha para falar com a gente. Oi, Priscila. Um ótimo dia para você.
Oi, Karine. Bom dia, ministro. Um ótimo dia para o senhor. Obrigada pela participação aqui no programa. Eu queria ainda continuar sobre esse assunto. A gente percebe que o senhor está bem otimista com relação a essa possível decisão, né, que vai sair entre hoje e amanhã do Conselho Europeu. E aí eu queria te perguntar, essa decisão vai ser levada para a cúpula sábado, né, para assinar ali o acordo com a União Europeia. Se não for aproveitada essa janela de oportunidade, como o presidente Lula falou, ano que vem vai ser difícil. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que se não assinar no sábado, o Brasil vai largar a mão das negociações, vai desistir aí depois de 26 anos ou vai dar um tempo para o ano que vem? Como é que fica o próximo passo em caso de uma resposta negativa vindo hoje da Europa?
Bom, obrigado, muito obrigado, Priscila. Eu queria dizer que hoje vai haver uma decisão no âmbito da União Europeia, favorável ou desfavorável à assinatura. Isso amanhã, na última reunião do Conselho Europeu, seria formalizado, se for aprovado hoje, nesses níveis informais ainda. E então eles poderão assinar no sábado em Foz do Iguaçu, pela manhã. Se nós não tivermos assinatura agora, o que acontece é que há uma lista grande, como eu já mencionei, de outros países, inclusive Japão, que eu não, acho que não mencionei, mas também é um deles, quer dizer, são grandes economias, estão grande parte deles entre os 10 maiores economias, e 3 deles são membros do G20, enfim, são economias importantes e que nós temos que começar a negociar e a conversar com eles. Então, a nossa força de trabalho negociadora vai, obviamente, estar focada em outras áreas. Além do que, já foi negociado tudo que era possível. O acordo vem sendo negociado há 26 anos. No governo passado, ele foi concluído muito apressadamente, de uma forma muito desequilibrada, porque queriam mostrar que se fazia acordos, que a economia era aberta para outras áreas. No entanto, era muito ruim. E nós tivemos que, nesses últimos 3 anos exatamente, ou seja, a partir da posse do presidente Lula, nós tomamos a dianteira dentro do Mercosul. O Brasil teve a responsabilidade de coordenar as negociações e nós renegociamos as partes fundamentais de acesso a mercados, de salvaguarda, justamente, de mecanismos de reequilíbrio do acordo e, inclusive, no âmbito do alcance do acordo. E muito, de uma forma muito decisiva, muito importante, foi aprovado há 1 ano atrás, foi na cúpula realizada exatamente 1 ano atrás, a cúpula do Mercosul no Uruguai, em que foi aprovado, vieram as autoridades europeias, a presidente do conselho, da comissão e o presidente do conselho, foi aprovado, e esse período todo foi de trabalho porque teve que passar pelas consultorias jurídicas de todos os países, ou seja, 31 países, 27 do lado europeu, 4 do lado do Mercosul, teve que ser traduzido para uma quantidade, são 23 línguas. Então é um trabalho hercúleo, não é nada fácil. Inclusive para o português, porque são 2 traduções. Porque em questões técnicas, as palavras, o vocabulário é diferente entre Portugal e o Brasil e precisamos fazer, foi necessário fazer uma adaptação do idioma português para 2 versões. Então foi um longo trabalho. Se não for concluído agora, não há mais o que se negociar em termos substantivos. E nós vamos dirigir nossa atenção e nossas energias para os outros parceiros importantes que estão na fila. Mas eu acho que a União Europeia também tem presente a importância de fazer este acordo nesse momento, sobretudo no momento em que estamos vivendo um desequilíbrio nas relações externas de todos os países, um ataque ao multilateralismo, um ataque a instituições como a Organização Mundial do Comércio, e esse acordo vai criar uma espécie de uma rede de proteção aos países da União Europeia e do Mercosul, que vão fortalecer as suas relações, vão ter uma base legal muito melhor, já que a OMC está sendo atacada e bombardeada, e vai proteger a todos nós muito mais.
É isso. Vambora, ministro. Agora a gente vai lá para Foz do Iguaçu. Vamos lá conversar com a Rádio CBN de Foz do Iguaçu, que pela primeira vez participa aqui com a gente. Então quero dar boas-vindas pro Guilherme Wojciechowski, que tá com a gente. Oi, Guilherme. Bem-vindo. Um ótimo dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Olha, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a presidência semestral brasileira, né, pela escolha de fazer a cúpula do Mercosul aqui em Foz do Iguaçu, porque é a maior cidade de fronteira do Brasil e também vizinha, né, de 2 sócios fundadores do bloco, que são Paraguai e Argentina. Ministro, se para muitos brasileiros o Mercosul é, digamos, até uma abstração, aqui na fronteira ele é uma realidade, né? A gente sente na prática os benefícios da integração e também os efeitos de quando essa integração não se faz presente. No dia a dia aqui na fronteira, nós temos brasileiros que estudam e trabalham no Paraguai, paraguaios e argentinos que trabalham, estudam em universidade federal, até aqui em Foz do Iguaçu, e utilizam serviços como a saúde. Eu quero saber do senhor os principais temas que serão abordados na cúpula aqui em Foz, além, né, desse assunto das negociações com a União Europeia, e se haverá algum anúncio específico de políticas ou acordos para reforçar a integração entre as populações das regiões de fronteira.
Ah, muito obrigado, Guilherme. Daqui a pouco mais estarei aí também em Foz do Iguaçu, para essa cúpula e para a reunião ministerial, na qual vamos tratar de assuntos relevantes, muito importantes. E concordo com você, é muito simbólico fazer na região da Tríplice Fronteira essa cúpula do Mercosul, porque não poderia haver símbolo maior da integração do que estar num ponto em que três dos quatro países têm um ponto imediato de contato. Inclusive, acho que será uma fotografia muito simbólica que vamos ter quando os chefes de Estado se reunirem. Mas o Mercosul é uma obra aberta que está sendo, apesar de ter sido assinado em 91, o acordo que se chama Acordo de Assunção, ele vem sendo constantemente aperfeiçoado e foi em muitas fases. Ele passou de uma zona inicial de livre comércio a uma zona aduaneira. Foi uma importante reunião em que houve a decisão e a aprovação da tarifa externa comum e da necessidade de negociação em bloco. Portanto, ele é um, vamos dizer, um acordo que está aberto, sendo adaptado. O objetivo é que se chegue à livre circulação de pessoas e mercadorias, que haja possibilidade de, inclusive, de residência em todos os países da região, de trabalho, de acesso à saúde. E isso vai sendo feito devagar, isso vai sendo feito na medida da possibilidade de cada um dos países. Todos os quatro países que hoje são membros do Mercosul, é importante dizer que a Bolívia, desde o ano passado, é membro também, foi aprovado, quando conseguimos aprovar no Senado brasileiro o acordo de adesão da Bolívia. E ela está no processo de internalização do arcabouço legal do Mercosul para poder ser membro pleno. Participa, mas, por exemplo, se houver assinatura do acordo com a União Europeia, a Bolívia ainda não assina, porque ela não terminou o processo legislativo de incorporação de todo o arcabouço legal. No momento que isso acontecer, eles vão e apoiem a assinatura e vão aderir a esse acordo, que estão de acordo, acompanharam a negociação. Mas eu acho que ainda há várias áreas em que precisam ser aprofundadas e facilitar mais a livre circulação. A questão da integração na faixa de fronteira do lado do Brasil, são 150 quilômetros, é muito importante. Eu fui embaixador do Brasil em Buenos Aires, no primeiro e segundo mandato do presidente Lula, e era um tema importantíssimo e que nos preocupávamos, justamente permitir o livre acesso às escolas, à saúde, ao comércio das populações dos dois lados. Portanto, vamos ter também progressos nessa área e estamos muito interessados e vamos continuar trabalhando aí.
De Foz do Iguaçu, a gente vai a Belém. Vamos lá para a Rádio Liberal. Rodolfo Souza, bom dia para você, amigo.
Oi, oi, Karine, bom dia para você, bom dia para o ministro, para quem está nos acompanhando. Ministro, a gente teve recentemente, né, a COP30, o ministro esteve aqui na nossa cidade, na nossa capital paraense. Ministro, eu queria que você falasse ou se já existe um legado, qual legado é esse, algo prático, ou está bem perto disso acontecer a partir do ano de 2027, em cima da COP30, a questão do fundo, né, financeiro que a gente teve assinado aqui na capital do Pará. Muito obrigado, ministro. Bom dia.
Muito obrigado, Rodolfo. Sem dúvida nenhuma, a reunião da COP30 em Belém foi muito importante, foi um marco. Como disse o presidente Lula, o Brasil ganhou em tudo, inclusive naqueles aspectos em que não conseguiu ter a aprovação de suas posições, que eu vou me referir em seguida. Mas eu acho que é um grande legado para o Brasil e para o mundo das discussões que aconteceram. Acho que foi um grande legado também para o Brasil em termos de mostrar a Amazônia para o mundo. É a primeira vez que uma COP, e essa foi a 30ª, que ocorreu dentro da maior, de uma floresta tropical e, no caso específico, da maior floresta tropical do mundo, para chamar a atenção das necessidades de preservação da floresta, do ecossistema, da importância para o mundo. E eu tenho certeza também que, do ponto de vista local, no estado do Pará e em Belém, na cidade de Belém, também essa marca vai ficar, porque os investimentos e a preparação que a cidade teve para receber 45 mil pessoas, 195 delegações, isso exigiu um grande esforço do governo nos três níveis, federal, estadual e municipal, e eu devo dizer que foi um sucesso absoluto. E foi com o povo paraense, recebeu com grande cordialidade e hospitalidade. Belém mostrou o que há de melhor no estado e na Amazônia, e os estrangeiros ficaram muito impressionados e muito contentes de estar na Amazônia, conhecer a culinária, a hospitalidade. Eu acho que foi muito importante em todos os sentidos. E acho também que o Brasil teve um grande êxito, porque nós conseguimos, na cúpula dos chefes de Estado que precedeu a abertura formal da COP, o Brasil conseguiu a aprovação do TFFF, na sigla em inglês, que quer dizer Florestas Tropicais para Sempre, que é um mecanismo inovador, é um mecanismo que não são doações, são investimentos que tanto países como grandes empresas podem fazer num fundo que vai gerar rendimentos, e esses rendimentos serão aplicados a uma proporção que é em torno de 4 dólares por hectare para programas de sustentação, de desenvolvimento, de apoio às populações locais e para promover também uma economia sustentável. Isso foi a primeira vez, é uma coisa inovadora. Nós também aprovamos outras iniciativas, várias outras, e uma delas que eu reputo muito importante, que é uma iniciativa para o combate ao desflorestamento, ao ataque às florestas em todas as regiões, não só as florestas tropicais. E é importante registrar também que estiveram presentes representantes de duas outras regiões e dos países que têm a cobertura de outras grandes florestas tropicais, que é a floresta da Bacia do Congo. A República do Congo e a República Democrática do Congo estavam presentes e também, e ativas e com propostas, e também na Bacia do Mekong, na Ásia, na região da Indonésia e de países vizinhos. Portanto, eu tenho certeza que essa COP, além de ter sido um sucesso, um êxito, ela deixará esse legado.
Ministro, de Belém do Pará, a gente vai a Campo Grande, vamos ao Mato Grosso do Sul. Pela primeira vez está com a gente o portal Primeira Página, e eu já dou boas-vindas para a Geise Garnes, que está com a gente hoje. Oi, Geise, bem-vinda. Bom dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Minha pergunta é um pouco mais regional, mas ainda dentro dessa cooperação importante aqui na nossa região de fronteira, é sobre a Rota Bioceânica de Capricórnio, que liga o Mato Grosso do Sul aos portos chilenos no Pacífico. A parte da infraestrutura está avançada, a ponte binacional sobre o Rio Paraguai, o acesso à ponte e a pavimentação da rodovia no lado Paraguai serão concluídas no ano que vem, mas um desafio crucial ainda é a questão aduaneira. E a minha pergunta é isso: como Itamaraty vem trabalhando nessas negociações com o Paraguai, a Argentina e o Chile para superar a parte burocrática nas fronteiras e tornar aí de fato a Rota Bioceânica um corredor competitivo para o mercado asiático?
Muito obrigado, Geise. Você tocou num ponto importantíssimo. A Rota Bioceânica é fundamental, vai economizar dias no transporte das exportações brasileiras para a Ásia, por exemplo, e não só brasileiras, mas de todos os países diretamente envolvidos, como Uruguai, Paraguai, Argentina, Norte Argentino. É importante, a ponte está pronta e ligando Porto Murtim a Carmelo Peralta, no Paraguai. Ontem mesmo, na reunião ministerial, a última do ano que o presidente realizou, eu estava ao lado da ministra Simone Tebet e conversamos intensamente sobre esse aspecto. E esse é um dos eixos de integração, não é o único, são vários, em que ela pessoalmente está empenhada e executando, e falamos justamente dessa questão. Falta ainda a pavimentação, que esperamos seja concluída no próximo ano. E estamos trabalhando intensamente as equipes de Receita Federal e Polícia Federal do Brasil, com os homólogos dos outros países, para que seja o mais rápido possível instalado um sistema de liberação para que o tráfego seja o mais fluido, o mais rápido e o mais estável possível, como eu disse, reduzindo enormemente esse roteiro, essa rota em número de dias que levam as exportações brasileiras que saem, por exemplo, do Porto de Santos para ir para a Ásia. Isso reduz em praticamente 12 dias a 14 dias. Sem dúvida, é um ganho muito importante, e o governo federal está muito empenhado em articular com esses organismos, com Receita e com Polícia Federal, com a Argentina e com o Paraguai e com o Chile, uma solução o mais rápido possível.
É isso, ministro. Hora da gente ir para a região Nordeste. Vamos ao Recife. Vamos lá para a Rádio TMC do Recife, que participa pela primeira vez com a gente. Júlio Andrade, bem-vindo.
Muito obrigado. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Obrigado pelo convite. Ministro, o senhor falou, bastante sobre a cúpula do Mercosul, sobre COP30. Importante fazer essa avaliação. Eu queria passar para um outro assunto em evidência, ministro. O atual momento, de tensão entre os Estados Unidos e Venezuela. Eu queria que o senhor, então, avaliasse, como é que o Brasil, o país, enfim, como é que tem enfrentado, enfim, como é que tem avaliado esse momento, ministro?
Pois não, muito obrigado, Júlio. O Brasil tem acompanhado muito de perto e com grande atenção toda essa questão. E, aliás, nas relações com a Venezuela, não é de hoje, o Brasil, eu sempre digo, não pode deixar de ter excelentes relações com a Venezuela, um importantíssimo sócio, com uma fronteira longuíssima de 2.200 quilômetros dentro da Amazônia, uma região frágil. A Venezuela tem as maiores reservas mundiais de petróleo e de vários outros minerais críticos, de que agora se fala tanto, e nós temos uma relação bilateral importante com a Venezuela. Há vários empresários brasileiros, muitos empresários brasileiros que têm interesse em investir e aumentar o comércio com a Venezuela. Há um número muito grande de venezuelanos morando no Brasil, vivendo no Brasil, cerca de 500 mil, e há 20 mil brasileiros que vivem na Venezuela. Portanto, é muito importante. A Venezuela é vizinho direto, próximo do Brasil aqui na América do Sul, portanto, somos todos parte desse espaço de paz e cooperação que é a América do Sul. Estamos acompanhando, e o presidente Lula, nos encontros que teve com o presidente Trump na Malásia, em que eu participei e assisti, e depois as duas vezes em que falou com o presidente Trump por telefone, ele se referiu à Venezuela e disse que a nossa região é uma região de paz e cooperação, e que o Brasil estará sempre pronto a facilitar o diálogo. E ele sempre diz que o diálogo e a negociação é muito melhor e muito mais barato do que qualquer outra iniciativa e qualquer outra atividade. Portanto, ele disse que está pronto a facilitar o diálogo, aproximar as partes para que se chegue a uma solução. Nós estamos acompanhando com preocupação a concentração da Força Naval Americana em águas do Caribe, em região em zona econômica exclusiva de vários países do Caribe, mas esperamos que isso seja não só um exercício, mas também para, como diz os Estados Unidos, para coibir a questão de narcotráfico, mas que não se passe daí, que não haja um enfrentamento que não é de todo desejável. Nenhum país pode desejar que haja um enfrentamento na região, no Caribe, seria terrível. E isso é uma coisa que preocupa também muitos países europeus. Eu tenho recebido consultas sobre a situação de vários países que têm territórios no Caribe, antigas colônias, mas que têm ainda alguns territórios. Então é uma questão de preocupação para todos e nós queremos, o Brasil quer facilitar esse diálogo, essas iniciativas de contato, promover iniciativas de contato que possam levar um entendimento e uma negociação. Essa é a posição do Brasil e sempre vendo com preocupação que os ânimos se acirrem.
Ministro, vamos chamar a Belo Horizonte para a nossa conversa? Vamos falar lá com a Band News FM, Pablo Nogueira. Bom dia para você. Olha seu microfone fechado, Pablo. Abre o microfone, seu microfone está fechado ainda. O do Teams está fechado. Vamos tentar retomar. Ó, o seu microfone do Teams está fechado. Então, enquanto a gente tenta retomar, queria falar, ministro, sobre o tarifaço, né? O tarifaço norte-americano. O presidente Lula sempre disse que o Brasil não poderia ter um complexo de vira-lata, disse que tem que ter paciência, né? Que a coisa é ter paciência. E aí agora já estamos num momento muito melhor, né? O presidente Lula teve aí 3 reuniões, pelo menos, né? 3 contatos com o presidente norte-americano e avançamos bastante. Queria que o senhor nos dissesse como é que o senhor vê esse momento, em que momento estamos em relação ao tarifaço.
Bem, com o início da administração, a segunda administração do presidente Trump, a partir de final de janeiro, logo 2 meses depois, eles divulgaram essa sua nova tarifa, essa nova política comercial, impondo tarifas que variavam de país e de região para reequilibrar, segundo eles diziam, o comércio americano. Deve-se dizer que essas tarifas e a imposição dessas tarifas são contrárias a todo o sistema multilateral de comércio. Mas todos os países, e o Brasil desde o início, disse que estava pronto a negociar. O presidente Lula teve, é verdade, 2 encontros pessoais com o presidente Trump, um rapidamente nos bastidores do pódio da Assembleia Geral, logo depois que o presidente abriu a Assembleia e o presidente Trump viria em seguida, se cumprimentaram, ficaram ali, foi o primeiro contato, depois houve um telefonema muito bom, em seguida houve uma reunião a que eu me referi na Malásia, em que eu assisti entre os 2 presidentes, que foi excelente, uma reunião de quase 1 hora, e depois um outro telefonema. E outros virão telefonemas e encontros pessoais. E o presidente Lula, o que deixou claro, é que o Brasil está disposto e sempre aberto a negociar. O Brasil é um país de abertura, de diálogo, de negociação, sempre mantendo em vista os interesses nacionais. Isso ele deixou muito claro e disse que não tinha nenhum tema tabu que ele podia negociar com todos. Mas que para isso acontecer era preciso que fossem, primeiro, suspensas as sanções pessoais de legislação americana, de vistos contra autoridades e altas autoridades brasileiras. Não era sobre uma coisa generalizada, mas dirigida a altas autoridades, sem nenhuma justificativa e usando temas ou justificativas criadas ou razões de natureza política interna no Brasil, interferindo em política interna, o que o presidente Lula disse que era inaceitável. A questão de tarifas, de outras tarifas, dos 10% e em alguns casos adicionais 40%, eram baseadas, segundo a informação do governo americano, num grande superávit que o Brasil teria com os Estados Unidos. E o presidente Lula também provou nesses encontros ao presidente Trump que era o oposto. Os Estados Unidos têm um superávit com o Brasil nos últimos 15 anos de US$ 410 bilhões. Ou seja, durante 15 anos o Brasil foi transferindo para os Estados Unidos valores que hoje somados dão 410 bilhões. Portanto, não havia também um motivo comercial de um desequilíbrio na balança que justificasse tarifas. E aí isso foi a posição do presidente Lula, muito claro, falou assim, eu preciso que sejam suspensas as tarifas e que sejam suspensas essas sanções para sentarmos e negociarmos. E nesse ponto estamos. O governo americano suspendeu colocou em listas de exceção, suspendeu sanções, colocou em listas de exceções vários itens da nossa pauta, ainda não está toda coberta, mas estamos seguindo para isso, para então sentarmos e negociarmos acessos a mercados dos dois lados, mercado americano por exportações brasileiras e vice-versa, e também para discutir temas de interesse bilateral.
Nesse momento, temos alguma autoridade ainda brasileira sob os efeitos da Lei Magnitsky?
Não.
Não temos. Então é isso. Pessoal, agora sim, ministro, vamos retomar lá com o Belo Horizonte, vamos lá para a Band News. Vamos agora sim, vamos tentar falar com o Pablo Nogueira. Oi, Pablo.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Um prazer falar com vocês. Ministro, gostaria de falar um pouco sobre deportação. A gente tem acompanhado aqui em Minas Gerais, a cada semana, a chegada, né, de novos brasileiros, de novos deportados. Gostaria de saber como que o Itamaraty, como que o Brasil tem acompanhado a situação, se existe um balanço sobre o número, né, de brasileiros que chegam e também qual o suporte que tem sido dado a esses brasileiros depois que eles chegam aqui ao Brasil e principalmente aqui a Belo Horizonte, já que a gente tem acompanhado essa chegada a Confins semana a semana.
Muito obrigado, Pablo. Essa política de deportação foi também implementada, ou vamos dizer, aumentada a partir da posse do presidente Trump. E nós temos recebido um ritmo de 3 a 4 voos mensais de deportados brasileiros dos Estados Unidos, e esses voos têm sido, a maior parte das vezes, têm sido concentrados em Belo Horizonte, no aeroporto de Confins. O consulado brasileiro, esses voos partem da Lusiânia, do estado da Lusiânia, que está na área da jurisdição consular do nosso consulado em Houston. O consulado tem dado toda a atenção, tem assistido os que estão, porque são brasileiros que estão ilegais nos Estados Unidos e que foram detidos e que já têm terminado o processo de extradição, de expulsão para o Brasil. O consulado brasileiro dá toda a assistência, regularmente vai algum funcionário até a cidade na Lusiânia, de onde partem os aviões, e nós limitamos o número de voos a, no máximo, um por semana. Há semanas em que não há, também há semanas que pode haver dois no máximo, mas não mais do que isso. E foi acertado porque todo o sistema de recepção do Brasil aí já escapa da área do Ministério das Relações Exteriores. Aí é o Ministério dos Direitos Humanos, Desenvolvimento Social e várias outras agências que fazem a recepção em Confins e dirigem cada um dos brasileiros para as suas cidades de destino. E foi escolhido justamente de comum acordo entre os ministérios envolvidos que fosse Minas Gerais, que fosse Belo Horizonte, porque justamente facilita a partida para as suas cidades de destino. Houve muito no início um exercício que os aviões chegavam em Fortaleza e dificultava mais para os que tinham que vir tanto para Minas ou para os estados mais do Centro-Sul, e chegou-se a esse ponto. Mas são pessoas que estavam em processo de... que eram imigrantes ilegais e que estavam em processo já final ou com sentença judicial de retorno. Então é isso que tem acontecido. O governo brasileiro dá toda assistência, seja do consulado para as necessidades de cada um, seja também por aconselhamento jurídico de advogados de consulado, para que sejam esgotadas todas as possibilidades e, sobretudo, para que seja mantido um tratamento digno a todos os brasileiros nessa viagem de retorno, e que não haja separação das famílias, e que seja, sobretudo, levado em conta a necessidade dos pais estarem com filhos menores nessas circunstâncias e tudo. Então, nós temos nos empenhado e feito esse esforço no sentido de reduzir a permanência dos brasileiros que foram já, que tiveram concluído os seus processos de migratórios nos Estados Unidos, que tem que regressar ao Brasil, para que não fiquem detidos um tempo demasiadamente longo. Então nós estamos fazendo um grande esforço para encurtar esse tempo e fazer com que cheguem de uma forma digna de volta ao Brasil.
Ministro, vamos agora lá para São Paulo, vamos a São Caetano, vamos conversar também pela primeira vez com o Diário do Grande ABC, porque o Bruno Coelho está com a gente hoje também. Oi, Bruno, bem-vindo.
Bom dia, pessoal. Bom dia, ministro. Tudo bem? Ministro, eu gostaria de retomar o acordo Mercosul e União Europeia, né? A economia global ela passa por um momento de tensionamento desde que Donald Trump reassumiu a Casa Branca, né? E a Casa Branca vem apostando uma política de recuperar terreno na América Latina perante outros parceiros comerciais. E Trump tem um grande parceiro que é o Javier Milei, presidente da Argentina. Como está a relação do Brasil com a Casa Rosada e se acredita que haverá algum empecilho por parte da Argentina no avanço desse acordo?
Bom dia, Bruno. Olha, as relações com a Argentina são muito importantes. Aliás, é o, vamos dizer, a semente inicial do Mercosul foi a aproximação no governo do presidente Sarney e do presidente do presidente argentino Alfonsín, em que decidiu desenhar uma aproximação entre os dois países, às quais se uniram Argentina, o Paraguai e o Uruguai imediatamente, e criamos o Mercosul. As nossas relações são muito importantes, é um comércio bilateral de alta qualidade para os dois países, com produtos de valor agregado, produtos manufaturados, e a relação é boa e importante. Eu mantive ótima relação com todos. Eu disse anteriormente, durante a entrevista, que fui embaixador em Buenos Aires e tinha um excelente diálogo com o governo, com as autoridades, com as autarquias, com os ministérios, com o setor privado, e isso é uma constante. Todos os embaixadores têm esse nível de interlocução e há um grande entendimento entre os dois países. Aliás, amanhã estará em Foz do Iguaçu o ministro do Exterior da Argentina, Pablo Quirno, que será a primeira vinda dele ao Brasil, porque ele assumiu há muito pouco tempo, há alguns poucos meses. E depois, no dia seguinte, o presidente Milei virá ao Brasil para a cúpula do Mercosul. E os presidentes já se encontraram em várias outras ocasiões, em Nova York, na ocasião da Assembleia Geral, e, sobretudo, no G20 aqui no Brasil, e também já se encontraram em outros fóruns multilaterais. Portanto, o diálogo existe. O importante, como o presidente Lula diz, é que o diálogo é importante no nível dos dois estados e é importante sempre tendo em vista o interesse de cada país. E o presidente Lula já disse muitas vezes que ideologia ou posições políticas não interferem. O que interfere, o que é importante, é a defesa do interesse de cada país. Portanto, nós vamos continuar nesse diálogo. O presidente Milei estará no Brasil no sábado. E vamos discutir os temas que são relevantes dentro do Mercosul.
É isso, ministro. Agora a gente vai para o seu estado. Vamos lá para o Rio de Janeiro. Vamos conversar com a rádio Antena Esportiva. Michael Santos, bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia, ministro Mauro Vieira. Ministro, considerando que o Rio de Janeiro sediou a cúpula de chefes de estado do BRICS neste ano de 2025, como o senhor avalia o legado para a cooperação internacional e também para a atração de investimentos para o estado?
Muito obrigado, Maicon. A cúpula do BRICS no Rio de Janeiro foi muito importante porque foram muitas decisões relevantes tomadas, da mesma forma que no ano anterior, o G20 no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma vitrine natural do Brasil. Sempre quando há reuniões multilaterais ou quando há visitas bilaterais, todos manifestam interesse de visitar o Rio de Janeiro também, como outras grandes cidades do Brasil, como São Paulo e tantas outras, mas o Rio de Janeiro é o cartão de visita. E nesse aspecto, eu creio que é muito importante levar a essas delegações que vêm a visão da pujança e da economia do Brasil, mostrando sempre as grandes cidades. O legado, sem dúvida nenhuma, é muito importante, não só do ponto de vista de divulgação, do ponto de vista turístico, mas do ponto de vista econômico também, porque são muitos os interesses que se reúnem. Tanto no BRICS como no G20, há sempre encontros empresariais de grande importância. Houve no BRICS, no Rio de Janeiro, um grande encontro empresarial relevante, reunindo um grande número de empresários de todos os países membros. Portanto, é sempre um momento de grande contato, de grande ebulição para todas as áreas, para todos os setores. E sem levar em conta as importantes decisões tomadas que dizem respeito à intensificação do comércio entre os países do BRICS, e foi até dessa vez também uma das prioridades brasileiras, foi a discussão da questão das doenças, do combate às doenças derivadas da pobreza, as doenças socialmente determinadas, que foi uma decisão importante aprovada por iniciativa do Brasil durante a cúpula do BRICS. Portanto, eu acho que foi excelente ter sediado o BRICS e foi muito bom ter sido na cidade do Rio de Janeiro, e sei que o legado será importante para as posições do Brasil, do BRICS, também para a divulgação do Brasil.
Ministro, então com o Rio de Janeiro a gente fechou a nossa rodada. O ministro tem uma agenda logo depois do Bom Dia Ministro, então a gente não vai conseguir fazer duas rodadas. Então vamos nós aqui, ministro, como não vai dar tempo de chamar todo mundo, eu quero saber o seguinte: o presidente Lula, desde o primeiro mandato dele, sempre fez um esforço muito grande para viajar, né? Ele sempre gosta de lembrar que no começo ele ia, viajava como um mascate, né? Vendendo o Brasil, e ele continua fazendo isso. A gente acompanhou bastante esse ano, o Brasil recebeu eventos importantes. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente dessa agenda internacional. Qual é o peso dessa agenda internacional, não só para relações comerciais, mas para o protagonismo do Brasil no mundo?
Pois não. Olha, o presidente Lula é um grande, na minha opinião, o maior divulgador do Brasil. E isso é desde o seu primeiro mandato. Ele, agora no terceiro mandato, teve um número inacreditável. Eu não tenho aqui agora exatamente os números, mas é um número muito elevado de interlocuções que ele teve com chefes de Estado. Mas ele teve mais de 50
encontros.
60, mais de 60 encontros diretos com presenciais com chefes de Estado estrangeiros, seja em visitas no Brasil, seja em encontros à margem de encontros internacionais ou visitas dele ao exterior. E ele tem expandido a presença do Brasil. O presidente Lula tem muito presente a necessidade do Brasil estar presente em todos os tabuleiros. Só para dar um exemplo muito rápido, o presidente Lula fez uma importante visita esse ano ao ASEAN, os países do ASEAN, que é a Associação do Sudeste de Países do Sudeste Asiático, que tem 11 países membros. E o Brasil, neste período, no terceiro mandato do presidente Lula, passou a ser parceiro de diálogo do ASEAN, e nós vamos evoluir para a categoria mais alta, que é de parceiro do ASEAN. E vários países, são Estados Unidos, sim, vários países europeus são membros de diálogo do ASEAN. Isso é um mercado novo, enorme, que se abre. A Indonésia é um país que tem 280 milhões de habitantes. A cúpula esse ano foi na Indonésia. A Indonésia está na presidência do ASEAN. E o presidente Lula foi convidado especial para participar da cúpula. Portanto, ele, nesses contatos, ele leva o Brasil, com a voz do Brasil, como um país que defende a paz, a cooperação e o entendimento entre as nações, o multilateralismo, todas as iniciativas que dizem respeito ao fortalecimento das instituições multilaterais internacionais. E, além disso, ele é um vendedor do Brasil também, abrindo mercados já estamos, essa semana comemoramos 500 mercados abertos durante esse terceiro mandato dele, com a participação da Apex e do Itamaraty, porque o Ministério das Relações Exteriores está na ponta avançada, está na frente. Todas as embaixadas têm um setor de promoção comercial e trabalhamos estreitamente com o presidente da Apex, senador Jorge Viana, e com ele fazemos um trabalho muito grande de divulgação dos produtos brasileiros. Há um grande interesse no mundo inteiro pela segurança alimentar, e nisso o Brasil também tem um grande exemplo a dar, e por isso trabalhamos também junto com a Apex e com a Embrapa. A Embrapa é uma empresa que é um grande exemplo mundial de conquistas na área agrícola, que permitiu, foi graças à Embrapa que o Brasil chegou a ser o maior exportador, por exemplo, de carne nesse momento, e grande, se não é o primeiro ou o segundo maior exportador em uma série de grãos, e isso tudo é resultado do trabalho e das grandes conquistas da Embrapa. Portanto, o presidente Lula tem levado o Brasil a todos esses países. Ele irá esse ano de 2026, ele vai à Índia para uma visita de Estado e para uma grande conferência sobre inteligência artificial. Depois visitará também a Coreia, que é outro grande polo de desenvolvimento científico e tecnológico. E estará também na Alemanha, na Feira de Hanover. O Brasil, esse ano, isso será em abril, o Brasil é o país homenageado na Feira de Hanover. E depois terá, evidentemente, também a reunião do BRICS, terá o G20. E a Assembleia da ONU, o Brasil tem o privilégio de abrir seu primeiro a falar, é a primeira voz, e já é uma voz tradicional do Brasil na defesa da paz e do multilateralismo. Portanto, o presidente continua desenvolvendo essa diplomacia presidencial, que é muito importante.
Sem dúvida, ministro. Quero saber, por último, qual será o foco da diplomacia brasileira em 2026? A gente começa o governo lá em 2023 com uma série de nós aí para desatar. E o foco agora para 26, o que que vai ser?
Bem, o foco para 26 é manter uma interlocução e um diálogo com todos os países. O Brasil é um país que é um ator global. Nós temos relações diplomáticas estabelecidas com todos os outros 192 países membros da ONU. A ONU tem 193. Nós temos relações estabelecidas com todos. Isso não quer dizer embaixadas, porque seria... Acho que nenhum país do mundo tem embaixadas em todos os outros. Além do custo, a dificuldade, inclusive, de pessoal para ocupar essas embaixadas. Mas nós temos uma rede importante de embaixadas, de missões e delegações junto a organismos internacionais e de consulados, que atende não só aos interesses dos Estados, mas também dos cidadãos, das pessoas, dos turistas, dos brasileiros que vivem nesse país. Mas eu acho que, então, a nossa mensagem será essa: levar a voz do Brasil na defesa do multilateralismo, na defesa das instituições multilaterais que cuidam de aspectos e de áreas que são fundamentais para o Brasil, como a Organização Mundial de Comércio. É importantíssimo ter regras de comércio que deem ordem ao comércio internacional, que haja mecanismos de proteção e de negociação. A Organização Mundial de Saúde, foi fundamental na pandemia. Nós temos que fortalecer esta organização para que outras pandemias não venham e causem outro flagelo ao mundo, como foi a de 2020. E tantas outras, porque são muitas as organizações multilaterais. Então, o Brasil tem como objetivo as negociações e os contatos bilaterais com todos os países, ter a presença no mundo e defender o multilateralismo e a paz.
Sem dúvida. Obrigada pela gentileza da entrevista.
Obrigado a você.
Mais uma vez, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui. Não nos deixe, hein, o embaixador. Eu falei com ele que ele, a primeira vez que ele vem esse ano, agenda muito intensa, muitas viagens, muitos compromissos, mas que bom, né? Ele é nosso parceiro aqui, que bom que ele está fechando essa temporada do Bom Dia Ministro aqui com a gente. Quero deixá-lo à vontade para dar sua palavra final, se despedir da gente.
Karine, muito obrigado pelo convite. Eu vim várias vezes nos anos anteriores.
Verdade.
Até me surpreendi quando você carinhosamente se queixou que essa era a primeira vez esse ano que eu vinha. Pelo menos, agora me dando conta, fico contente de ter vindo, não perco o registro de ter
Muito
estado
bem.
Pelo menos uma vez nesse ano, mas estou às ordens para o próximo ano para continuar essa conversa, esse diálogo. É sempre muito positivo, sobretudo poder explicar com intimidade e com abertura a todos os ouvintes as razões da política externa e os objetivos. Muito obrigado.
A gente que agradece sempre, e aí eu estou falando aqui que a gente está encerrando, estamos quase encerrando, porque amanhã, excepcionalmente, na sexta-feira, aí sim, ministro, a gente vai encerrar o ano, a terceira temporada do Bom Dia Ministro, com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, que estará aqui com a gente a partir das 8 da manhã. Então, quero agradecer a todos os meus colegas que estiveram aqui nessa conversa com o nosso ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Espero sempre revê-los em próximas oportunidades por aqui. E quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov hoje é ele, Tiago Coelho. E se você quiser recuperar o conteúdo dessa entrevista completa do ministro Mauro Vieira, vá lá no nosso canal no YouTube, o @canalgov. Você recupera não só essas, mas outras entrevistas concedidas pelo embaixador aqui pra gente. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã. Tchau.